Prezados amigos, prezadas amigas, nós estamos iniciando o estudo do último áudio da Família na Visão Espírita. Estamos encerrando esse estudo e vamos então aproveitá-lo da melhor maneira possível, que o tema é muito bonito, é muito suave, é muito sublime. Nós estamos tirando esses estudos do livro Ferida Familiar, da mentora Teresa de Brito, e na psicografia do José Raul Teixeira. Então, são 37 áudios no total, onde nós estudamos juntos a essa mentora esse tema tão importante que é a família. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e o nosso capítulo de estudo é o 34, Natal no Lar. Feliz Natal, bom Natal! Ao envolver-se a terra nos aromas que anuncia o Natal de Nosso Senhor Jesus, embora todos os episódios que tentam abafar o seu fulgurante significado, pensamos numa forma suave e doce de relembrar o sublime berço na intimidade do próprio lar, no aconchego de seus seres, aconchego dos seres amados. Envolvidos na alegria verdadeira que o Divino Amigo nos traz, podemos reunir familiares sobre a égide da excelsa vocação, preparar a casa com flores de ternura nos vasos enternecidos dos corações, trocar os mimos do afeto espontâneo, da confiança recíproca, do equilibrado entusiasmo, da cooperação fraterna e tantos outros guardados nas brilhantes embalagens da sinceridade, enaltecer o clima de entendimento e de maturidade que nos permite, em família, o carinho sem apego, os cuidados sem posse, a participação consciente, construindo e ampliando vinculações que o tempo consagrará. Entoar os cânticos de harmonia nas pautas de real contentamento pelas bênçãos da vida, se sustenizando as emoções do coração com acordes da fidelidade. Reunida a equipe familiar, após tantos e felizes toques de amor, nos preparemos para orar ao excelso lembrado, dizendo-lhe da nossa gratidão sem limite e mirando em redor de nós a família ampliada da humanidade, batida por dramas e dores indizíveis, por essa terrível consumição de violências envolta em lágrimas, sem identificar o caminho da venturosa libertação. Diremos a ele, então: Cristo de Deus, permite-me o dom de amar, servir e passar, a fim de que no lar do mundo eu possa agir com a devoção com que vibro junto aos mais chegados ao meu coração, e que nessa noite de celestes resplendores de alegria eu te possa entoar os hinos de verdadeira e pura fraternidade, que ano após ano, dia após dia, fará dos homens irmãos e amigos, apoios e guias uns dos outros, enquanto aguardamos os tempos em que todos louvarão a Deus nas alturas celestiais, vivenciando na terra a mais luminosa boa vontade. E é assim que a Teresa de Brito encerra o seu livro Vereda Familiar. É fazendo essa prece dulcíssima ao Mestre Jesus, agradecendo pela vinda dele aqui ao plano físico, que nós hoje comemoramos com o nome de Natal. Então, minha gente, estudamos um tema muito interessante: a família na visão espírita. Pode os nossos companheiros e companheiras até ter discordado de alguma coisa que a Teresa de Brito colocou e que nós interpretamos, talvez também não foi do seu agrado. Mas é preciso considerar que a Teresa de Brito está falando para a família do futuro, sabe? Essa família que deve e que necessita se iniciar por agora. É preciso mudar padrões, sabe, minha gente? Houve um tempo em que as tradições foram de muita valia, porque pelas tradições os espíritos se disciplinavam naqueles conteúdos de harmonia, de equilíbrio e até de como realizar as coisas. Então, essas sociedades muito tradicionalistas, muitas vezes renascem ali espíritos que necessitam daquela disciplina, sabe? Você já pensou o que é nascer no sul da China com aquela disciplina ferrenha, tradicionalista ao extremo? Para que aquilo? É para que as pessoas comecem a se ajustar perante a sua própria condição mental. Mas nós estamos já prenunciando um novo tempo, onde a família será o grande amparo da sociedade, onde tudo se constituirá a partir da família, onde os espíritos que ao renascerem já vão trazer em si essa necessidade, essa vontade de família. Então, não vão ser como hoje, que esses casais que começam, daí a 2, 3 anos, já não querem mais ficar juntos, já estão desanimando, passa a lua de mel, vem a lua de fel, e na lua de fel eu estou fora, sabe? Então, é muito interessante que a gente tenha, né, essa certeza do que eu quero para mim. Essa expressão lua de mel é muito interessante, que ela é uma tradição, não sei se irlandesa ou escocesa, não sei, que é ali no lado oeste da Inglaterra. Então, ela diz o seguinte, que quando os casais, né, faz um matrimônio, que eles recebiam lá um tipo de um alimento que durava 21 dias, que era o ciclo da lua. Então, era lua de mel, ou seja, eles ganhavam pão de mel nesse período para se alimentar, para ficar isolados, sozinhos e tal. Então, era tal lua de mel, ou seja, era um ciclo lunar que eles faziam ali. Então, fica passado aquele tempo, vamos para a luta, sabe? Hoje não está bem assim, hoje está uma coisa impressionante, porque ninguém suporta uma pressão, está indo muito bem, mas daí a pouco, sabe, parece até que é natural isso. O casal já está junto, por exemplo, há 20 anos. Aí um olha para o outro e fala assim: nossa, nós não estamos fazendo nada de errado, não, nós estamos juntos há 21 anos, 20 anos, é isso mesmo, será que vamos separar? Sabe, está tudo nesse nível. E a família do futuro não será assim. Uma vez um mentor nos explicou que os jovens, se reconhecerão na adolescência. E aí eles terão um tempo de se prepararem. Nada de ficar namorando em motel, né? Nada disso. Eles vão se preparar, cada um vai fazer a sua parte, eu não sei. Aí, minha gente, eu não sei como é que é, mas eles vão se preparar para o momento exato da reunião pelo matrimônio. E ali eles terão uma responsabilidade imensa perante a sociedade, perante as crianças, perante os idosos, eles serão forças para a sociedade. Então não terão esse tempo para ficar aí divagando, né? Fugindo do compromisso aqui, fugindo dali. Não vai existir isso. E também não vai ter uma lei, por exemplo, um regime político ou um regime social que imponha isso a eles. Não, é eles mesmos que querem assim. A estrutura ética e moral deles serão dessa forma. Eles mesmos vão se montar dessa forma. Não, a nossa casa, que está o nosso lar, a nossa casa é maravilhoso. Você observa, meu amigo, que quando você lê o livro Nosso Lar, o André Luiz fala das casas lá no mundo, lá da colônia Nosso Lar. Ele fala que você tem que ter 30 mil bônus horas para adquirir uma casa daquelas. Ou seja, então, adquirir uma casa daquela é um sonho, né? E para que você vai ter que ter a casa? Para você construir, para você botar a tua família lá dentro. Ah, mas está todo mundo morto, todo mundo vivo. Não sei, eu não sei. Ninguém sabe. Amigo, eu vou dizer uma coisa para você com muito carinho e muita sinceridade. Não vá muito na onda dessa coisa de dizer que no mundo espiritual não pode isso ou pode aquilo. Não vão muito na onda, não, porque nós não sabemos nada do mundo espiritual, absolutamente nada. André Luiz fez o que ele pôde fazer, mas, como ele mesmo dizia, tem coisas que não tem palavras aí para eu dizer para vocês. Então lá é outra história, sabe? São outros entendimentos. O fato é que as almas se reúnem para os entendimentos. E é isso que Jesus quer que aconteça aqui também no plano físico, que as almas se reúnem sobre o teto para os entendimentos necessários. Porque senão nós vamos retornar. Já pensou? Eu chego aqui, encontro um desafeto do passado, caso com ele, porque tem aquela coisa lúdica, né? Das belezas, dos cânticos, dos lirismos. Aí depois, cansei de você, nossa, você é assim, assim, assado, eu não gosto disso. Aí pronto, você desliga, muito bem, você fez o que você quis. Mas você observa que a pessoa não é feliz. Muito difícil ele ser feliz na frente. Porque às vezes ele não completou o tempo necessário, sabe? Então aí é preciso ter muito cuidado dessa questão das separações. É preciso mesmo separar? Até é impossível conviver. E aí, como diz também um mentor uma vez, não seja você o primeiro a sair de casa. Não seja, deixa que a coisa aconteça. De repente muda. Vamos tentar para que as coisas se acomodem, sabe? Vamos tentar para que o lar não se desfaça. Um lar desfeito é um elo a menos na sociedade para fortalecê-la. Então, vamos tentar tudo isso. Agora, as conversas que a gente ouve por aí, se acasou, não deu certo, descasa, e vão o pessoal falando e vão falando, e nós espíritas muitas vezes entramos na mesma onda. Não, nós estamos aprendendo coisas diferenciadas. Nós estamos aprendendo com Jesus uma forma equilibrada de viver, de evoluir. Então, para que eu vou entrar nessas ondas correntes? Aí vem as novelas mostrando essa coisa das separações, né? É tão deprimente esse negócio que a novela mostra, né? Casa, não, então nem casa, sei lá, começa um relacionamento, aí não se. Parece que não há confiança entre o casal, aí eles nem se oficializam esse relacionamento. E fica aquela coisa ali, sabe? E vamos vivendo, e vamos indo, e vamos indo. Então oficializa. O que custa você oficializar o seu relacionamento? Eu já não oficializo, porque se não der certo, estou livre. Então, meu amigo, você não está querendo uma coisa bem constituída, dentro das bases sólidas que um casamento pode oferecer. E se vierem os filhos, nossa, aí é mais complexo ainda. Porque como é que eu vou renunciar ao meu filho, à minha filha, pelo meu interesse pessoal? Porque às vezes eu vou abandonar meu filho, a minha filha, não tenha dúvida. Aquele que não ficar com o filho, com a filha, ele vai estar abandonando seu filho e sua filha pela contingência do momento, mas está abandonando. E eles lá na frente, como é que eles vão dizer? Ah, meu pai ou minha mãe separou, eu fiquei sozinho, ele abandonou, ela abandonou a casa, e aí pronto, nós tivemos que nos virar, e não foi legal, porque não era assim que a gente queria. Então, minha gente, está na hora de a gente colocar o Espiritismo em prática, mas assim, ipsis literis. O que que o Espiritismo me ensina? Me ensina o amor, né? A ternura, a bondade, a gentileza. Tudo isso ele me ensina. Então, que sejamos uns para com os outros, dentro desse conteúdo familiar, espíritos gentis, ternos, bondosos, né? Espíritos que possam, de fato, contribuir para que a família seja melhor a partir dele próprio. Então, na minha casa, a minha casa vai ser muito feliz, ou é muito feliz a partir de mim, porque eu faço com que isso seja feliz. Dramas, minha gente, todo mundo tem. Agora, eu não posso culpar ninguém pelos meus dramas e nem a situação que eu estou. É preciso que eu entenda que, enquanto nós estamos no drama, a espiritualidade está conosco. Agora, se a gente cria uma tragédia, aí pronto, aí já é complicado. Então, é melhor ficar só no drama e vencer o drama. Olha, minha gente, muito obrigado por vocês terem dado atenção a esse estudo. Realmente, eu fico muito feliz também de ter participado dele. E neste momento de encerramento, vamos pedir a Jesus que guarde os nossos lares, que nos ajude para que nós possamos vencer todas as dificuldades que porventura possam surgir, que possamos nos abraçar a todos com carinho, com afeto. Abraçar nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que compõem a nossa família, para que a gente possa dar um conteúdo positivo no processo da evolução, no processo do mundo físico em superação de si mesmo, e um dia nós estaremos lá no plano espiritual e diremos assim: graças a Deus, eu ajudei a construir um mundo melhor. Que assim seja. Muita paz, muito obrigado.